O CBN Saúde desta segunda-feira, o nosso assunto são cirurgias plásticas reconstrutoras. Tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto. Essas cirurgias podem ser feitas em diferentes situações. De repente, a pessoa tem que fazer uma retirada da mama, ou então perdeu muito peso e precisa ali fazer a retirada da pele. Em caso de queimadura, de alguma lesão no rosto que precise, por exemplo, fazer uma cirurgia de reconstrução, às vezes, até chegar esse momento, a autoestima dessa pessoa fica muito abalada e isso acaba comprometendo a saúde integral. Para a gente tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Benner Milani, que é cirurgião plástico. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Vamos tirar todas essas dúvidas aí.
Vamos explicar primeiro o que caracteriza uma cirurgia como cirurgia reconstrutora, né? Quais são os principais tipos e, principalmente, as dúvidas que chegam para você no consultório de quem precisa fazer esse tipo de cirurgia?
Então, Brenda, a cirurgia reconstrutora, né, visa trazer de volta para a paciente aquela autoestima perdida, né, tanto através de um acidente, através de um câncer, ou até mesmo dessa perda ponderal alta, né? O paciente perde 40, 50, 60 quilos e começa a se ver no espelho de uma forma diferente. Então, a cirurgia plástica reconstrutora, que é uma parte muito importante, muito bonita da cirurgia plástica, visa basicamente tentar trazer de volta para esse paciente autoestima através da reconstrução.
Nós falamos até recentemente, doutor, no mês passado, se não me engano, sobre uma cirurgia que o senhor realizou, que foi de uma remoção de mais de 10 quilos de mama. Foi um caso bastante raro, de uma dessa gigantomastia, o nome certo, né?
Gigantomastia.
Que acabava esse volume muito grande do seio trazendo um desconforto físico mesmo, né? Porque a pessoa tem ali a questão da coluna, da postura, as dores são muito intensas, é difícil encontrar roupa, é muito difícil em uma série de situações, né? Como é que a pessoa procede nesse caso? Porque muitas vezes, até ela cogitar a cirurgia plástica, ela já conviveu com esse problema por muito tempo, né?
Então, quando a gente tem esses casos que são mais extremos, né, geralmente a paciente ela está incomodada tanto fisicamente, psicologicamente, até, né, na alma mesmo, porque é um desconforto de vida. Você imagina como que essa paciente coloca roupa, como que ela anda na rua, como ela está no ônibus, né? Então, a gente sempre, quando se depara com esse tipo de caso, a gente busca saber da paciente o que ela almeja com a cirurgia plástica e como que nós vamos poder proceder nesse caso. No caso dessa paciente, era uma gigantomastia, a gente retirou, eu juntamente com a minha equipe, com a equipe da oncologia, que tem o Dr. Alvo, Dr. André e o Dr. Ronaldo, a gente conseguiu fazer essa cirurgia retirando em torno de 10,5 kg de mama. A paciente já está com quase 4 meses de pós-cirúrgico e está super feliz. Toda vez que ela me encontra, é um abraço muito caloroso. E ela sempre fala, mudou minha vida, né? Eu consigo ter uma vida mais saudável, estou perdendo peso, estou me vendo de outra forma. E a gente vê que aquele carinho ali, aquele laço criado, é porque realmente tocou na alma da paciente. A paciente conseguiu mudar de vida e se enxergar de outra forma, e hoje ela leva, tudo ficou mais leve, né? Inclusive, né, perdeu 10,5 kg no centro cirúrgico, e eu brinco com ela, falo, agora você já está mais leve, e ela faltou, e o leve que ela diz é em relação ao coração, à cabeça. Então, a cirurgia reconstrutora, né, a cirurgia plástica voltada para tanto para reconstrução quanto para essa melhora física, né, visa trazer essa autoestima, fazer com que o paciente esteja cada vez melhor e se veja cada vez melhor.
Nessa questão, ainda falando um pouquinho sobre a redução da mama, quando ela é recomendada mesmo, quando deixa de ser só estética e vira uma questão de saúde que começa a comprometer a vida da pessoa como um todo?
Quando você tem um tecido mamário bastante grande, né, que traz esse desconforto, que vai apertar o seu sutiã, vai deixar marcado em cima do ombro, vai te dar dor nas costas, todo esse contexto, fora o desconforto com as roupas, né, e com a sua locomoção, porque às vezes uma simples corrida é difícil para quem tem, né, a mama grande.
A prática esportiva fica complicada,
com certeza, né? Se for fazer um esporte, uma luta, um vôlei, alguma coisa, você não consegue ter essa liberdade, né, para poder executar os movimentos e tudo mais. Então, baseado em todo esse contexto, a cirurgia plástica vai estar voltada justamente para tentar resolver esse desconforto, melhorar a autoestima da paciente, né, sempre buscando também trazer um resultado estético, né, embora não seja uma cirurgia de cunho 100% estético, mas a gente busca sempre tentar trazer a estética junto para que o paciente goste do resultado, né, se sinta confortável e que agrade tanto a ela, né, quanto a nós aqui que estamos fazendo todo o trabalho para deixar tudo na melhor condição possível.
Você mencionou a questão de perda de peso, né? Isso. Até exemplificando, e a gente tem pessoas que ou fizeram uma cirurgia bariátrica ou que perderam, né, com dieta, com exercício físico, uma grande quantidade de gordura, mas que depois tem aquele excesso de pele. Muitas vezes, esse excesso de pele que fica acaba também comprometendo a autoestima dessa pessoa, porque ela fala, tá, e agora? Agora não tem mais o que eu fazer, né? Aquele esforço que ela fez para melhorar a qualidade de vida dela, para ter uma saúde mais adequada, ela chegou no limite, mas ainda incomoda. Como é que funciona nesses casos?
Então, nesses casos de perda ponderal, né, perda de peso acentuada, a gente também busca fazer um contorno corporal, né? Então, entre aspas, né, vamos tentar trazer para essa paciente uma melhora do contorno corporal. Então, as principais cirurgias voltadas para o emagrecimento são abdominoplastia, porque fica com aquela barriga, aquela sobrinha que vulgarmente é chamada de avental. Então, faz-se uma abdominoplastia para conseguir retirar esse excesso de pele, tracionando a pele ali, deixando um abdômen mais retinho e que o paciente consiga, né, se locomover, consiga usar uma roupa íntima, se sentir bonita e adequada ali para as práticas do dia a dia. Tem a cirurgia do braço também, né, que a gente às vezes tem que prestar atenção nesse detalhe, o braço ali fica como se fosse, entre aspas, também, né, uma asa de morcego. Então, dá para fazer a cirurgia do braço. A cirurgia da perna, porque a parte média da perna é medial, né, onde encosta a perna uma na outra, vai ficar aquela sobra também. Pode dar assadura, né, desconforto, tem que usar, às vezes, uma calça por baixo, uma calça de lycra ali para ajudar a segurar. Então, faça essa cirurgia também. E, no caso, tanto de homens quanto de mulheres, no caso das mulheres, a mama, né, a gente consegue fazer uma mamoplastia e remodelar essa mama, tanto com silicone quanto sem silicone. No caso dos homens, que fica aquela prega, aquele excesso de pele ali no tórax, a gente consegue remodelar também. Então, são cirurgias que ajudam, num contexto global, a trazer para o paciente uma vida mais tranquila, que ele consiga se adequar e se encaixar certinho nos afazeres do dia a dia, sem nenhum problema.
A gente tem um outro caso, que são as queimaduras. E, às vezes, essas queimaduras afetam também o couro cabeludo. Então, cabelo, para a mulher principalmente, né, é algo que está muito ligado à autoestima, para os homens também. Mas para a mulher parece que tem até um peso a mais. E aí, de repente, tem aquela perda por conta da queimadura. A parte do rosto, barba também ali para os homens, né? O que faz, né? Quais são as possibilidades que existem hoje nesses casos de queimadura que acabam comprometendo mesmo o crescimento dos pelos ou do cabelo?
Com relação a esse tipo de queimadura ou qualquer outro acidente que aconteça no couro cabeludo ou no rosto, né? Hoje a gente consegue tentar trazer o máximo de cabelo possível através de expansores ali no couro cabeludo para tirar o excesso de queimadura, e temos hoje também o transplante capilar. Então, a área onde não foi queimada é uma área onde pode doar fios. Nós vamos trazer esses fios para fazer a cobertura ali na área queimada, depois de ter sido feito todo um tratamento dessa pele, né, que sofreu, para poder assentar esses fios e tentar trazer o máximo de normalidade da região, tanto para o homem quanto para a mulher. No caso do homem também, a gente pode fazer um transplante de barba, né, que no caso são usados fios também do couro cabeludo, na região da face, para poder cobrir uma queimadura, ou até mesmo pacientes que tenham o lábio leporindo, né, fenda palatina, a gente consegue disfarçar aquela cicatriz ali através de um transplante capilar, que no caso seria um transplante de barba.
Quando a gente fala de cirurgia plástica, muita gente já pensou em fazer porque tem esse incômodo que está atrapalhando a vida, porém, fala, não cabe no meu bolso, não dá para mim, é muito caro. O Sistema Único de Saúde cobre esse tipo de cirurgia?
O SUS, apesar de ter vários problemas, a parte que não é estética é coberta sim, desde que tenha o cirurgião habilitado, cadastrado, que consiga abranger as cirurgias que são destinadas ali para fazer justamente essa parte de cirurgia não estética, né? A cirurgia voltada para melhor ali, dadas as situações que a gente conversou, tanto uma gigantomastia, quanto uma queimadura, ou essa perda ponderal que o paciente venha a ter.
Então, é necessário justificar que não é só por estética, que isso realmente está afetando a saúde integral dessa pessoa para que ela consiga essa cirurgia pelo SUS, é isso, né?
Exatamente. As cirurgias não estéticas é para ser coberto pelo SUS. Então, basta que tenha uma equipe, um cirurgião habilitado que possa resolver e fazer a cirurgia via SUS.
E o que é considerado não estética e estética? Porque, de repente, a pessoa está, acho que no meu caso, será que eu consigo como não estética? Mas é claramente uma cirurgia estética.
Então, uma cirurgia não estética é voltada justamente para reconstrução. São casos onde a gente vai buscar melhorar uma situação que é grave. Né? Uma perda ponderal muito grande, você vai ter uma perda de peso, você vai ter todas aquelas sobras enormes, né, de pele. Então fica a barriguinha avental, o braço com aquela sobra enorme em asa de morcego, você vai ter uma mama muito flácida, muito caída, muito murcha, né, um aspecto bem fininho. No caso das queimaduras, né, que não precisa nem comentar, porque é uma situação bastante grave. E também a gente sempre tenta ver o global do paciente. Então, se você pega uma mama muito grande, no caso dessa que a gente fez, onde foi retirado 10,5 kg de mama, que inclusive a gente está vendo aí se não é até uma das maiores que já foram feitas no Brasil. Então, é um caso extremo. É um caso onde o paciente necessita de um atendimento especializado voltado para melhora física, né, e psicológica do paciente.
Para a gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor trouxesse alguns casos que foram emblemáticos para você desses tipos diferentes de cirurgias reconstrutoras que nós citamos e o que acontece, como que a pessoa vivia antes dela fazer esse procedimento cirúrgico, se submeter a essa cirurgia e o que mudou na vida dela depois?
A gente tem casos dessas perdas ponderais, né? Você vê que o paciente, quando ele vem a primeira vez, é um paciente que está triste, um paciente que não conversa muito, que às vezes não está enxergando também coisas boas que aconteceram naquele emagrecimento ali, voltado para o físico, né? E logo nas cirurgias imediatas, os pacientes já voltam assim até, entre aspas, né, assim, tomou um sol, tá bronzeado, tem uma marquinha. Então, assim, já começa a ter uma outra vida social. No caso de uma gigantomastia, eu vou dar o exemplo dessa paciente que a gente fez. Eu voltei para atendê-la e eu não a reconheci. Então, assim, eu passei do lado dela, ela me bateu a mão e falou, não tá me reconhecendo? Eu falei, nossa. Porque já voltou outra pessoa totalmente com outro aspecto físico, com um sorriso no rosto. E isso me tocou muito, porque eu entendi, né, que a gente fez um trabalho não só físico, né, fez um trabalho de transformação espiritual, psicológica, mental. Então a paciente sentiu isso e eu fiquei muito feliz, né, inclusive, de poder ter participado desse processo todo. Então, a gente nota que justamente isso, a gente vai trazer uma mudança física, psicológica, espiritual, paciente que vai conseguir voltar a ter uma vida social normal e dali para frente é só melhorar cada vez mais e manter os resultados que foram alcançados.
A visão que a pessoa tem de si mesma muda, né?
Completamente, completamente. A pessoa passa a enxergar outra pessoa no espelho. Aquela pessoa até aquele momento ali da cirurgia ficou para trás, então, diga-se de passagem, uma nova identidade e é daqui para frente, vida nova e que segue.
A gente sabe que cada caso é um caso, cada situação é diferente uma da outra, mas e questão de recuperação mesmo? Isso demora ou isso é imediato? Quanto tempo para a pessoa realmente se ver dessa nova forma, se ver dessa outra maneira e eliminar os problemas que até então ela vinha vivendo antes de ter essa cirurgia reconstrutora?
Olha, eu noto que é imediato. No outro dia, no pós-cirúrgico, assim, quando a gente passa para poder ver como ficou a cirurgia, como estão os pontos, os drenos e tudo mais, o paciente já se vê ali, eu sempre pergunto, já se viu no espelho? Ela, não, vou me ver agora. Sim, as reações são múltiplas, né? Tem paciente que chora, que sorri, que grita, e então você vê que é uma mudança ali instantânea, praticamente.
Mesmo inchado, mesmo ainda no pós-cirúrgico.
É porque ela já não tem mais aquilo que tocava, né, a alma dela, né, o coração, a mente, aquilo foi literalmente extirpado. Então é dali para frente, daquele momento em diante, ela vai já se ver como outra pessoa, já entende que o problema acabou e que agora é recuperar, né, fazer tudo que a gente pede certinho. São em torno aí de 2 meses a 3 de recuperação, dependendo do tamanho da cirurgia e de como essa paciente vai fazer essa recuperação. Então, assim, as transformações são literalmente imediatas.
Estou aqui ouvindo a CBN e sei que estou passando por isso. Estou vivendo com algo que está me incomodando faz tempo, que está afetando a minha qualidade de vida. Qual que é o primeiro passo para eu conseguir uma cirurgia reconstrutora e chegar nessa transformação total?
Olha, a cirurgia é via SUS, né? Então, você tem que primeiro ir no posto de saúde mais perto da sua casa, relatar isso ao médico que vai te atender. E, a partir disso, ele vai fazer a indicação para o primeiro serviço, o serviço mais próximo que tenha o profissional habilitado, que pode resolver o problema. Então, a partir do posto de saúde aí do bairro, da sua casa, você consegue esse direcionamento para poder chegar até o profissional que vai poder te atender da melhor forma possível.
É dar o primeiro passo e saber que dá para viver de maneira diferente,
não,
né?
Com certeza. E só... Ah, mas o SUS demora, com certeza. É uma demora porque tem uma demanda, né? Mas se você nunca for atrás, nunca vai chegar a sua vez.
A fila está muito grande?
Bastante grande.
Tempo de espera chega a quanto tempo?
Olha, eu não costumo ponderar tempos de espera, sabe? Eu acho que você tem que dar o primeiro passo e ir atrás do que te aflige e esperar. Porque se você já esperou uma vida inteira, né? Dali para frente é pouco comparado ao tanto que você já viveu sofrendo com uma gigantomastia, com a perda de peso, com qualquer outra coisa que te aflige, né? Que toque seu coração.
É uma espera que vale a pena, né?
Vale, com certeza. E a gente está aqui para poder ajudar da melhor forma possível.
Obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe essa manhã.
Brenda, eu que agradeço a gentileza. Para mim é uma honra poder estar aqui, poder explanar sobre uma coisa que eu adoro. Sou muito feliz fazendo cirurgia plástica, sou muito feliz podendo exercer a profissão que eu escolhi e fico à disposição para qualquer outro tipo de entrevista, qualquer outro esclarecimento que vocês precisem.
Muito obrigada. A gente conversou com o Dr. Benner Milani, que é cirurgião plástico, sobre cirurgias reconstrutoras. E se você ficou com alguma dúvida, se você sabe de alguém que está querendo passar por uma cirurgia como essa, mas está precisando dar esse empurrãozinho ali para dar o primeiro passo realmente e ver que dá para viver de maneira diferente, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista vai estar na íntegra. Para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas, para você compartilhar com quem precisa dessa informação também.